Não estamos a gravar. Não estamos a gravar à distância e estamos a atropelar-nos uma à outra.
É verdade, incrível. Eu acho que respeitamos mais quando estamos
à distância.
Exato, à distância. E quando estamos a ver a cara uma da outra, mas estamos.
Exato. Okay, queres-te pôr de lado, okay, amiga? Olhamos as duas para a parede.
Sim. Que é para nós fazermos aqueles vídeos e depois cada uma mete a sua metadinha no TikTok.
Exato, sim. Yes. Nós devíamos ter isso. Não, não devíamos. Não, não vamos dar ideias às pessoas. Não vamos dar ideias às pessoas, exato. Sim, sim, sim.
Não,
já a dar ideias. Não queremos
vídeos. Respeitamos muito quem faz.
Mas não é a nossa cena. Malta, para já.
Bem, depois deste início.
Como é que estamos?
Estamos aqui, hã? Bora. Let's go. Coisas importantes. Amiga, o que é que estás a ler?
Olha, nada, porque acabei ontem duas coisas.
Nada de nada.
Mas vou ler a seguir um livro chamado História da Bela Feria, da Teresa Veiga.
Muito bem.
Que ainda não percebi muito bem se é. Sei que são várias histórias, mas ainda não percebi, porque supostamente aqui na sinopse diz, há muitas vezes nestas histórias uma mulher chamada Agostina, mas não necessariamente a mesma Agostina ou uma Agostina igual. Portanto, eu não sei se elas estão ligadas de alguma forma, ou se só há uma personagem chamada Agostina que é transversal às histórias.
Da cena da dinâmica do Paradise.
Ah, sim. Pois não sei como é que é. Eu sei que são várias short stories,
okay,
mas vários contos, na realidade. Mas não sei se estão relacionadas ou não. Eu sei que li.
Ah, estava a espirrar bem neste episódio.
Espirra, espirra. E há, está cá com os meus gatos, portanto.
E é primavera.
Tanto. Pronto. Pronto.
Não há circo.
Ah, não há circo. Pronto, o urso está. Não é urso.
É,
é urso.
É urso, é urso está constipado.
Pois é, porque dizer o palhaço, vê lá. É. A palhaça está constipada.
Mas isso aí não estarias a mentir.
Exato. Portanto, não sei, estou curiosa, porque eu li O Homem da Além, uhum, dela. Esse sim é um romance, é um tipo um
e falámos dela no episódio com a Maria Francisca Gama.
Sim, exatamente. Portanto, estou muito curiosa e, assim, as capas da tinta da China são
lindas.
Lindas. E este foi um exemplar que me foi...
Olha, amiga, esse macaquinho aí na capa é como eu me sinto. Agora vai tudo ver a capa. Yeah.
Foi-me oferecido pela editora.
Oh.
Eles às vezes enviam-me assim umas coisas que acham que eu vou gostar e que estão só dentro do género de Dulce Maria Cardoso. Pronto.
Muito bem.
E, então é o que eu vou ler a seguir. E tu?
Olha, eu estou a ler o The 7 Years Sleep,
okay,
da Ashley Pawson, porque depois de ter acabado o Funny Story da Emily Henry, fiquei tipo, ah, eu quero mais destes romancezinhos. E eu fui a este porque... Há pouco tempo também tinha visto alguém no Discord, já não me lembro quem, a dizer que tinha lido este e que tinha gostado, que era assim muito leve e tal, e pensei, olha, é mesmo isto. E estou a gostar muito, eu ainda nem sequer sei se estou, acho que ainda não estou a meio. Mas basicamente é a história de uma rapariga que, e eu tô... por acaso eu estava a ler o livro e estava a pensar, é capaz de ser um bom romance para ti de verão. Mas vou ler até ao fim antes
exato,
de dizer,
sim,
que
sim,
é para
sim,
não, dizer,
sim,
para não
sim,
dar
sim,
a geneira. Mas imagina, é passada em Nova Iorque,
okay,
logo aí já ganha pontos. E a protagonista está prestes a fazer 30 anos, está ali meio numa encruzilhada no, uhum, trabalho, no sentido em que, tipo, ela está bem no trabalho, mas estás a ver, não está 100% satisfeita,
okay,
não consegue manter relações. A tia dela, que era a pessoa preferida dela do mundo, morreu e deixou,
okay,
num apartamento.
Olá.
E também fala muito, fala, e deixou num apartamento no Upper East Side, amiga,
então,
não é qualquer coisa.
Então para mim esse livro acaba aí, que ela tem tudo o que precisa.
Não
acabou-se.
É qualquer coisa, não é? E, não, mas é muito triste porque ela ia sempre viajar com a tia,
ah,
e agora,
okay,
já não tem companhia para ir viajar.
Então vai sozinha.
Pois, mas ela não, eu acho que ela não vai sozinha.
Ok.
Mas qual é aqui a reviravolta? É que o apartamento da tia tem uma particularidade. Que é, ele viaja no tempo.
Ok.
Ou seja, tu às vezes abres a porta e estás ou 7 anos atrás ou 7 anos, uhum, para a frente. Sempre 7 anos. E então há um dia em que ela abre a porta e está lá um homem desconhecido, não é?
Ok.
Que assim...
Ok.
Por mim...
Tudo bem.
Pela descrição que ela fez do homem, por mim podia ser.
Na boa.
Está tudo bem. Super bem. E então, olha, estou ainda a ver...
Ok.
Estou a perceber.
As vibes da cena.
Yeah. Mas até agora estou a gostar muito da escrita. A Ashley Pawson foi
sim,
a
sim,
do
Dead
Romantics. Sinto que este... não sei, estou contente com,
okay,
o realismo mágico aqui da Ashley, porque é muito, muito leve.
Uhum.
Então...
Sim, já no Dead Romantics, yeah, era muito levezinho.
Estou a curtir aqui, okay, as minhas vibras de romances.
Boa, boa, boa. E hoje estamos com Clube do Livret.
Clube do Livret.
Não é? Vamos falar aqui um bocadinho sobre o que é que achámos dos livros de Abril, antecipar os de Maio, vocês já sabem como é que funciona.
Normal.
E também já sabem que nós vamos falar com spoilers. Hoje, pela primeira vez, acho que conseguimos dizer isto antes de falar dos livros.
É verdade, é verdade.
Yay.
Nunca conseguimos
nada. Nunca conseguimos, esquecemos.
Mas já sabem, né?
É isso. Mas nunca assumindo que as pessoas se lembram, portanto, têm as marcas temporais, podem saltar à vontade. Se não tiverem lido algum dos livros e ainda quiserem, podem depois saltar para não serem spoilados do que vai acontecer. Queres começar por qual?
Acho que vamos começar pelo meu caso, que é o que vamos ter menos a dizer. O Intimacies,
ok, está bem.
Então, a minha escolha para o mês de Abril foi o Intimacies, da Katie Kitamura, que foi um livro que tinha ficado aqui já debaixo do nosso olho, porque ele foi traduzido para português e a Quetzal, se não me engano, enviou-nos uma cópia, e ele andou sempre aqui, e sabem que nós andamos sempre em desafios de limpar TBR, e então desta vez chegou a vez do nosso Intimacies, que basicamente conta a história de uma mulher que vai trabalhar como intérprete para o Tribunal Internacional de Haia, que eu não fazia ideia onde é que ficava, eu achava que era tipo Noruega.
Não,
meu, nos Países Baixos, mas eu estava mesmo tipo, já estava a imaginar aquela vibe toda nórdica, não sei, whatever.
Se bem que no inverno acho que tem um bocado, acaba a ter um bocado essa mesma vibe.
Não sei, estava a sentir uma vibe diferente. Estava a sentir mais uma... Eu fui para este livro mais com uma cena tipo Millennium, estás a ver?
Ah, ok. Estava
mais
percebo.
Nessa. E estava muito curiosa, porque basicamente este livro, pela sinopse, diz-nos que vai se debruçar também muito com questões de identidade, de linguagem e isso tudo. Passando por várias situações da vida desta personagem. Por exemplo, a melhor amiga também há de ser a única que ela tem lá no sítio. Ter ficado ligeiramente obcecada com um acontecimento super violento que aconteceu na rua dela. O homem com quem ela está não conseguir desligar da ex-mulher. Etc, etc. Aqui um monte de coisas que eu sinto que não foi mais além. Tá a ver? Eu sinto que este livro tinha potencial.
Sim.
De ser muito mais e de ser muito mais incisivo nos temas a que se propôs. Estás a ver?
Sim.
Senti ali um bocadinho fogo ao tema.
Pois, é isso. Eu senti que isto era parte de um livro.
Sim.
Yeah. Maior. Ao qual eu não consegui aceder, porque... Tipo, ok, eu percebi tudo.
Comecei e terminei exatamente no mesmo
sítio. Exato, sim. E tipo, é ok quando é assim. Eu honestamente não sou daquelas pessoas que acha que... tipo, que estás a ler e que a personagem principal tem de aprender alguma coisa no final do livro, ou que tem de ficar melhor.
Não, mas pelo menos eu tenho que aprender alguma coisa.
Sim, mas pelo menos tem de haver aqui qualquer coisa de que sentes que esta leitura te acrescentou alguma coisa. Eu estava aqui a ver e sublinhei mais do que achava que tinha sublinhado, porque eu acho que ele tem reflexões super interessantes sobre esta questão de identidade, como estavas a dizer, da
mas
linguagem.
Mas eu sinto que dar-nos as reflexões e nunca mais se fala delas. E acabou e aquilo nunca mais... Tipo, aquilo nunca mais aparece na história. Está ali e largou, foi.
Sim.
E ao mesmo tempo, às vezes, não, meio que não consegues encaixar dentro da história como é que isto faz sentido. Daí eu dizer que senti que tinha potencial para ser mais.
Sim, e acho que é daqueles livros que poderia perfeitamente ter mais... Ou seja, ser maior, ser mais desenvolvido.
Sim.
Porque a escrita é boa. Eu não...
Eu não tive problema nenhum com a escrita.
Zero. Achei até bastante boa. O que é que eu sinto? Sinto só que é isto que é. Mesmo aquele lado todo do trabalho dela, dela ter de interpretar
podia ter
para um
sido
criminoso.
Muito melhor explorado.
E, tipo, onde é que, não é?
Sinto que ficou tudo muito pela rama. Tens aqui um tópico que é tão interessante, que é uma coisa que é discutida na filosofia há anos, que é tipo, a banalização do mal, dela própria sentir que já que está a ler aquelas coisas e que há meio uma dissociação da realidade que ela está a descrever.
E que além disso faz parte do trabalho dela.
Sim.
Ela preocupa-se com a forma e não com o conteúdo.
Yeah.
E isso deve ser assustador. Tipo, deve ser assustador.
E tu estás a falar e não sabes o que é que estás a dizer.
O que estás a dizer. Yeah. E depois só no fim é que percebes. Ah, não, eu estou a dizer que este homem fez estas
e
coisas
todas. E ao mesmo tempo, tipo, estás a dizer isso e estás a olhar para a pessoa. Yeah.
Sim.
É um trabalho.
E seres a única pessoa que verdadeiramente compreenda o mal da fita, no caso, não é? Tipo, aquele criminoso... E tens de ser tu a portadora dessa maldade toda.
Exato,
né?
E há outra coisa também que é, tu és a verdadeira responsável pela forma como aquelas coisas são interpretadas. Porque tu é que estás a dizer, tipo, ele até pode ter dito outra coisa qualquer, tipo, tens muito poder.
Sim.
Mas ao mesmo tempo...
E muita responsabilidade,
sim,
não é?
Sim, era mais por aí que eu queria, muita responsabilidade mesmo. E pá, é uma... Deve ser um desgaste emocional.
Sim, brutal.
Brutal. E isso nota-se na personagem, porque eu sinto que ela ela não tem...
Sim, não tem muita personalidade, não é?
E mesmo emoções, tipo, o que é que ela sente? Eu não sinto que ela precisava ali de um momento qualquer, sei lá, sim. Jen, acorda, mostra-me que sentes alguma coisa.
Sim, sim, e mesmo quando ela fala com o namorado, não é? Sim. Quando o namorado depois vem para Portugal...
Eu amo que andamos numa senda de livros onde yeah. Portugal é mencionado.
Yeah, yeah, yeah,
no Intimacy, Portugal é mencionado. No Funny Story, Portugal é mencionado.
É verdade.
No The Seven Years Sleep, Portugal é mencionado.
Bora, bora,
eu estou tipo aquele gif de Dolores, estás a ver? Estou só assim.
Vem cá para Portugal, não sei o quê, vem ter com a mulher que está cá com os filhos. E depois, afinal, quando volta, ele já não volta, não é? E depois ela está tipo, ok.
Não, e depois a mulher aparece, mas depois não fica. E ele está ali, mas ela já decidiu ir embora, mas ele está ali outra vez. É bué da estranho. A storyline toda do acidente na rua.
Sim.
E dela conhecer a irmã do gajo e o gajo que foi atacado. É tipo,
sim, é tudo meio estranho.
É tudo bué da estranho, meu. Aquilo não acrescentou nada
à história.
É tudo
meio estranho. Mas lá está, olha, ao menos... Ai, te dei aqui um piparote no microfone. Ao menos lê-se bem.
Sim, sim, isso sim. Mas sei lá, fiquei o tempo todo à espera de vá, dá-me mais um bocadinho. Dá-me pois, aqui qualquer coisa.
Mas não.
E não senti isso, não.
Sim, sim, sim. É estranho.
É.
Podia ser um conto, por exemplo.
Uhum. Total.
Sim. Se calhar, ou seja, se calhar está.
Se calhar tinha gostado muito mais se fosse um conto, se eu soubesse à partida que ia ser uma cena...
curta.
Yeah.
Sim, eu acho que está demasiado desenvolvido para um conto e pouco yeah. desenvolvido yeah, yeah, yeah. para um tá novel, igual. Não é?
Pá, o que é estranho, porque pelos vistos, a autora já tem imensos livros lançados. Este livro tinha reviews bastante boas até, incluindo da Rebecca Kwang, estou a olhar para ti.
Pois.
Que assim, fico muito contente que tenhas conseguido tirar alguma coisa deste livro. Eu claramente não alcancei.
Pois.
Mas não sei, lá está, não é o que esperamos, se calhar, de alguém que...
Pois, que já tem uma carreira
já
mais...
Já tem uma carreira, né? Que já tem tanta prática. Não sei se foi tipo, tentou fazer uma coisa diferente.
Pois, não saberemos, né?
Olha, não sei. Mas pronto, olha, foi uma leitura que se fez. Ao menos não foi traumatizante.
Não, de todo foi. Foi okay. Simplesmente foi aconteceu, não é?
A coisa menos memorável de sempre.
Deixa eu ver o que é que te queria ver se tinha aqui...
Eu sei que sublinhei muita coisa.
Eu acho que aquilo que estavas a dizer, há bocado a personagem, que ela tipo é um bocado amorfa e ela não reage... Acho que há aqui uma passagem que descreve muito bem isso, porque ela diz: I understand. I could understand anything under the right circumstances and for the right person. It was both a strength and a weakness. Tipo, basicamente, tipo.
Yeah.
Ela percebe okay. tudo. Yeah. Então é de género: tipo, eu percebo. Já não quer estar mais comigo, eu percebo.
Yeah.
Esta pessoa matou não sei quantas e é um criminoso de guerra, não, eu percebo.
Está tranquilo, ele tinha as razões dele, está chill.
Yeah, é um bocado.
Yeah.
Estranha.
Yeah. Eu lembro-me que sublinhei muita coisa, eu agarrei-me a todas as pequenas reflexões que havia sobre a linguagem e a identidade.
Sim,
e
sim, eu gostei muito de tudo isso.
Houve alguns momentos, tanto que depois acho que foi uma coisa que até foi por isso que eu me senti tanto assim no final do livro. Foi de género, isto foi uma leitura até agradável, eu sublinhei tanta coisa, mas no final eu não consigo...
Mas não sentes nada, né?
Não consigo exprimir grande coisa daqui.
É estranho.
Yeah.
Eu ia à procura do Clarence the Sun e eu não li, eu ouvi por isso, não sei porque estou à procura no couve do Clarence the Sun.
Mas está aqui uma leitura mais agradável.
Sim,
uma grande surpresa,
uma excelente surpresa. Concordo com algumas pessoas do Discord que dizem que ficaram muitas pontas soltas.
Sim.
Lá está, quando tu entras num mundo que é uma distopia e tens de certa forma, não é, habituar-te às regras daquele mundo e estão a acontecer uma série de coisas que tu não percebes e depois a maioria delas não é explicada no fim, é um bocado tipo... Mas ainda assim, eu não me senti frustrada com não haver essas respostas todas. Basicamente isto é um livro sobre uma amiga artificial, não é? Que é comprada por
muita
uma família...
Muita dificuldade em imaginá-la.
Eu fui como o resto das pessoas, eu imaginei tipo aquela bonequinha do... Como se chama?
Do Squid Game.
Do Squid Game.
Eu havia vezes em que conseguia imaginá-la como robô, mas mais numa... Se calhar até mais numa ótica daquele... Como é que se chama aquele filme com Alicia Vikander?
Já sei perfeitamente o que estás a dizer.
Ai, como é que ele chama? Não sei, pronto.
Ela está meio carequinha.
Às vezes estava nesse, outras vezes imaginava meio tipo robô mesmo.
Ok.
Andava ali...
Pois, eu imagino sempre como a bonequinha do Squid Game.
Ok.
Então, tipo...
Também tinha dificuldade, também tive dificuldade em imaginar se seria um robô mais parecido com uma criança, com um adolescente, com um adulto.
É engraçado porque o autor, o Kazuo Ishiguro, nem sequer descreve. Yeah. E acho que isso é fixe, porque assim cada pessoa pode interpretar aquela amiga, aquela amiga imaginária. Aquela amiga artificial da sua forma, né? Yeah. Pronto, e basicamente ele é comprado por uma menina. E é ela é comprada por uma menina e depois é nós vermos todo o desenvolvimento da vida das duas juntas e percebermos que aquela mãe é um pouco estranha, que quer que a Clara, que é a amiga artificial, se comporte um bocadinho como a Josie.
Aquilo é tudo tão estranho.
Aquilo é muito... A Josie, que é a menina que comprou. Aquilo é um pouco estranho, de facto. Mas eu adorei toda a envolvência do livro.
Sim.
Acho que é um mundo distópico, mas ainda assim consegue ser... super visual.
Sim.
Ou seja, mesmo que ele não descreva muitas coisas, não é tipo, eu não estou a perceber nada do que está aqui a passar...
E é engraçado, porque eu sinto que isso acaba por ser um bocadinho uma marca do Ishiguro, porque lá está, já li dois livros dele, já posso falar.
Exato.
Porque lembro-me que no primeiro que li também havia muito essa vibe, lá está, foi uma coisa que eu sinto que até já falei aqui, que é uma distopia, mas ao mesmo tempo é muito leve e podia perfeitamente ser uma cena real. Está muito, muito aproximado mesmo da realidade. Pai, eu gostei mesmo muito... de ter sido narrado do ponto de vista da Clara.
Sim,
acho que é. E dela a descobrir as coisas e ela às vezes estar só à toa com como é que as coisas funcionavam.
A minha parte favorita de todas é logo a primeira, que é quando ela
está na loja,
a olhar pela montra
com a amiga que é um bocado...
Enfim. É menos evoluída.
É que ela estava mesmo, ó, Rosa, olha para aqui, a Rosa.
Pois é. Então, se calhar não tinha o sistema operativo, não estava atualizado,
mesmo,
amiga, se calhar.
É, pá, estava-me a dar... Ela e a Rosa dava-me vibes de Joy Sadness, do Inside Out.
Ok, sim.
É tipo, okay.
Sim.
E o outro tipo, o sol nasceu.
Sim, e é muito interessante todo o desenvolvimento da Clara e tipo... Porque ela não é uma criança, mas tem espírito de criança... E ainda assim não perde nunca essa inocência, não é? Apesar de tudo. E apesar de todas as coisas que depois vê e que percebe que estão a acontecer.
E ela a aprender novas emoções e como é que lidava com as coisas. Pá, muito, muito fofo.
Achei muito fofo mesmo.
Gostei muito também de toda a analogia do sol aqui como a divindade. E a forma como ela se agarra a isso é tipo a nível de exercício de exploração do que é a fé. É vejo que até tipo uma coisa de inteligência artificial consegue ter a sua fé em algo que não
consegue tocar.
Exato.
Eu acho que eu só encarei muito como não só aquela divindade que depois a quem ela reza porque lhe dá, não é? Ela reza pelas melhoras da Josie e há aquela divindade e tudo mais. Eu acho que
há também tipo aqui a dualidade do dá, mas também tira, tipo, também castiga. Na cabeça dela...
Sim, mas o que eu acho é que é... Explicar a fé, como tu estavas a dizer, só pelo ponto de vista de... Aconteça o que acontecer, o sol todos os dias nasce e todos os dias se põe. Então é uma coisa em que ela pode confiar e com que ela pode contar, porque ela sabe que isso...
Acima de tudo que pode contar.
Sim, está lá. Está lá e aquece e ilumina. E eu acho
também
que é...
É tipo, é a origem da energia dela também, porque ela é carregada...
Sim, a energia solar.
Energia solar.
Portanto, eu acho que é também muito por aí, que é tipo, dá-lhe vida, dá-lhe... Mas ao mesmo tempo é uma coisa que ela sabe que vai acontecer todos os dias.
É muito fofo.
E quando tu estás a descobrir o mundo pela primeira vez, que é o que lhe está a acontecer, como é que, não é? Tipo, tu agarras-te às coisas que são constantes, que são rotineiras.
Mas ao mesmo tempo, tens aqui outro exemplo completamente diferente, do outro lado, que é... A Josie está muito doente. E a certa altura começa-se... a duvidar que possa haver cura para ela. E tu tens os exemplos do Rick e do pai da Josie que se agarram a esta fé da Clara porque naquele momento eles agarram-se a qualquer coisa que seja que lhes dê o mínimo de esperança que o mundo pode ser diferente.
Sim.
E vão ali naquela confiança cega, tipo, vou confiar num robô, porque não? Eu já tentei tudo o resto, vou só.
Sim.
Que, pá...
Eu gostei mesmo muito da Clara enquanto personagem, acho que é muito bem desenvolvida e fiquei mesmo, como já disse aqui, muito emocionada quando o livro acabou, porque foi mesmo tipo, Porque é mesmo uma reflexão também interessante sobre aquilo que nós fazemos às coisas e às pessoas na nossa sociedade. É bagueirinha.
Não tenho dentes, mas tenho unhas. Some girl come get
her, she's dancing like a stripper. Então, bagueirinha.
Gostaste da Clara?
Não.
Nem leste?
Nem sei ler. Ela dá tipo... Quem é a Clara?
Ah, tipo, podem parar de falar comigo, senhora.
Quem é a Clara? Que eu sou muito escura. I am darkness. Ok, ela está tipo... Ok, bom, o risoto está do género.
Ninguém desliga.
Calem-se, por favor.
Ninguém desliga.
Desculpa. Era um papel.
A Clara, o final...
O fim da Clara, não é? Tipo, e que eu acho que é um bocadinho também... reflexo daquilo que nós fazemos, não só às coisas e às pessoas durante a vida, não é? Tipo, as pessoas mais velhas são postas num canto e pronto, já deste o que tinhas a dar à sociedade, mas também à nossa inocência, tipo, e à nossa vontade de ver o mundo com um olhar mais positivo, que eu acho que é aquilo que para mim representa muito a Clara, que é esse olhar naivo mesmo, tipo, de... Ela vê sempre uma hipótese para salvar a Josie, por exemplo. Ela é muito otimista, apesar de tudo. E eu acho que também é representativo. Tipo, o fim da Clara também é um bocadinho representativo daquilo que nós, ao longo da vida, vamos fazendo com esse nosso lado mais puro. Que é, deixamos ali, num canto. Porque não nos dá jeito, ou porque percebemos que o mundo não é assim tão positivo como acreditávamos. Então ficamos mais cínicos e meio que deixamos isso também de lado. Portanto, também achei que era uma boa representação disso. Não sei se foi isso que o Ishiguro quis fazer, mas eu senti muito isso, que é o fim mesmo da inocência, tipo, acabou.
Nossa, amiga, esse grande livro.
Sim, esse grande livro, cujo filme foi gravado aqui ao pé da minha casa. Aí, pá, então.
Ok, está tudo bem. Coisas que eu senti muita falta. Eu senti muita falta que se explicasse mais a parte do... Não é sentir muita falta, eu gostava que tivesse sido mais explorado. A parte toda do Genetically Lifted.
Sim.
Por curiosidade pura. Como é que isso funciona? Como é que se faz? É porque, até me custou um pouco, porque é uma parte tão central do livro e nós vamos percebendo que é por causa disto que a Josie está doente e a irmã dela também tinha estado doente e tinha acabado por falecer, e é também por causa disto que o Rick é meio ostracizado no meio daquilo tudo. E então senti aqui alguma falta. Também gostava que tivessem explicado mais sobre a comunidade em que o pai vive e que tivesse sido uma coisa, se calhar, que tivesse surgido mais no
cedo.
Início.
Sim.
De repente o pai aparece ali e
de onde é que vieste? É verdade. Eu acho que há aqui uma série de coisas que podiam ter sido exploradas lá está por ser um mundo completamente novo, não é? Mas ainda assim acho que é uma leitura que tu consegues fazer na boa sem...
Sem mesmo esses... coisas que a Jen, olha, podias ter dado
já
aqui
agora
uns capítulos bónus, um glossário, sei lá.
Como é que é isto?
Coisa.
Um prefácio, olha, um pós-fácio, sei
exato,
lá, qualquer coisa assim.
Sim, até sobre... Até, tipo, a parte da mãe da Josie recorrer àquele senhor para fazer o retrato.
Sim.
Tipo, se isso é uma coisa que existia, se era comum. Yeah. Porque acredito que... fosse uma boa alternativa a fazer, imagina, por exemplo, nem digo ir tão longe, porque, por exemplo, a mãe da Josie estava a preparar para a Josie morrer e ela ficar sem a única filha que tinha. Daí ela estar a fazer o retrato e até a treinar a Clara para isso. Mas acredito piamente que houvesse pessoas que fizessem cópias dos filhos, sempre quando os filhos vão para a universidade.
Sim.
Para
sim,
nunca
sim,
os deixarem
sim,
ter.
Sim, sim, sim.
De Lulu.
Sim,
crazy
mas isso
in the
podia
head,
também ser uma cena interessante.
Mas podia ser uma coisa que. Isto agora já estamos aqui. Olha, Ishiguro.
Olha,
Ishiguro, toma. Edição Borges.
É vivo. É. É. É.
É. É, sim, senhora.
Que idade que o senhor tem?
Então, o Clarenda Sand saiu.
Saiu há pouco tempo.
Saiu há pouco tempo.
Amiga, podia ter morrido.
Também é verdade. Não falta a gente a morrer todos os dias.
Exatamente. Todos os dias se morre, todos os dias se vive.
É verdade. E todos os dias se nasce.
1954 tem 69 anos. Não, está bem, ainda está bom.
Não, está fresca então.
Olha lá a carinha dele.
Está fresquinho.
Ele também é uma arte quem escreve estas coisas.
Pois tem. Não, mas é que todos os livros dele acho que são assim meio shenanigans.
Distópicos. Pronto, eu fiquei com muita vontade de ler o Never Let Me Go, pelo menos. O Remains of the Day remains to be seen.
Eu acho que tu vais gostar do Never Let Me Go porque é dramalhão.
Ok.
É dramalhão.
Está bem. Pois, o Remains of the Day Não sei. Não. Está não, cá, never... virei-o ao contrário, como se sabe, para lhe dar uma oportunidade.
Eu agora
mas...
estou a fazer o exercício de olhar para os livros
e tentar perceber quais são.
Não são muitos. Pois não, amiga.
E mesmo ali muito daquele bem. Lado não são muitos. Yeah, linda. Go. Bom, tens mais alguma coisa a dizer sobre Clara and the Sun?
Não, olha, gostei muito.
Gostei muito.
Exato, fiquei muito surpreendida. Também tinha eu. Muito medo
também
de não
eu.
Gostar.
Também eu. Também estava tipo, olha, isto vai ser Amen. Tipo, yeah. Olha.
Estava mesmo.
Eu quero limpar
a
minha TBR.
Mas foi um livro que correu bastante bem até no mercado português. Eu vi Sim. imensa gente com ele. Lembro-me da mãe da minha melhor amiga na altura o ter comprado. E fiquei assim,
Ok. Sim.
Se calhar temos aqui bons
Sim, é uma história
transversal.
E acho, que é e acho que é um take muito interessante à inteligência artificial.
Muito interessante mesmo, sim, senhora.
Sem ser aquela coisa do a máquina
não,
que vem roubar
exato.
O nosso trabalho.
Não
e... sim, yeah. sim, sim, sim. Porque os demónios somos nós, amigos, os humanos.
Mas é verdade.
Os humanos.
É verdade. Olha, eu estou toda demoina.
Vá, então, demoina aí de...
Para maio. É?
Sim. Sim, sim.
Amiga, que tu disseste, demoina aí, ok.
Demoina aí.
Então, para maio, estou muito entusiasmada porque a minha escolha vai ser o The Perfect Find, ou O Achado Perfeito, da Tia Williams, que é a autora do 7 Days in June, que foi um livro que eu gostei muito, e que nunca mais peguei nada da Tia Williams. Porquê? Porque eu tenho muita dificuldade em quando leio uma coisa que gosto de um autor, tenho muita dificuldade de ir ler as outras. E ela, entretanto, já lançou 150 livros para
pronto,
dois
então
ou três,
lá.
Mas pronto. E pensei, opá, é maio, está calor, e eu não vou escolher um romancezinho.
Pronto.
Ah, pronto. Depois desta seca que eu apanhei aqui com o Intimacy, não vou brincar no parque? Claro que vou. E vou-vos ler aqui a sinopse, ou parte dela. Jenna Jones, ex-editora de moda, está falida e desesperada por uma segunda oportunidade, na carreira e na vida. Depois de ter sido despedida da revista onde trabalhava e abandonada pelo noivo de longa data, a sua única saída parece ser um emprego na stylezine.com, uma publicação online gerida por Darcy Valle, uma antiga colega que não lhe deixou boas recordações. Mas o que parece ser a sua boia de salvação logo se transforma num fardo muito pesado. Confrontada com um mundo laboral e pessoal dominado pelas ferramentas digitais e as redes sociais, onde os seus colegas são millennials com quase metade da sua idade, Jenna vê-se compelida a exibir uma mentira no que toca ao seu estilo de vida para tentar manter o estatuto. Contudo, o que ela não esperava era ter de trabalhar com Eric Combs, o videógrafo destacado para filmar os seus vídeos para o site. Apesar de ele ser quase demasiado delicioso para resistir, Jenna rapidamente se apercebe de que uma maior aproximação entre eles poderá pôr tudo aquilo que alcançou em risco.
Isto é o Diabo Veste Prada dos
não
dias
é?
De hoje.
Está a dar essa vibe. Mas estou muito curiosa, porque pela sinopse tu ficas com a sensação que a Jenna já tem uma certa idade.
Sim.
O que é muito interessante nestes romances.
Mas já no 7 Days in June...
Sim, ela não era...
Ela não era muito
não
nova,
era
a
muito nova,
principal.
Não, já tinha uma filha
tinha uma
com...
filha adolescente.
Exato. Mas...
Que idade é que tem a Tia Williams? Hoje
sei,
é o meu...
Vai lá,
hoje
vai
é o meu...
lá, amiga. Que idade é que ela tem?
A Tia Williams ainda é viva.
Imagina.
Isso é, hoje é o meu contributo.
A Tia
48.
Williams. Pronto. Pois. Write what you know, né?
Exatamente.
E... Não sei, estou curiosa e também estou muito curiosa porque já existe a adaptação para filme ou série,
Sim.
se não me engano.
Now
acho que é da Netflix.
Major. Então.
Now a Major quê? Now a Major quê? Qualquer coisa.
Boa pergunta.
Não diz?
Não.
Pronto, ok.
The Perfect Find Netflix. Espera aí.
Ou é uma série ou é um filme?
Eu acho que é filme. Deve ser filme.
Está com vários
Netflix.
Isso. É filme?
É, uma hora e meia, sim.
É filme, muito bem.
Ah, e só tem uma hora e meia?
Ah, então está ótimo. É mesmo bom para acabar de ver o livro e ir batatar.
Exato,
a ver o filme. Estou muito entusiasmada e muito curiosa. E ainda mais porque estou a ver aí cada vez mais romancesitos bons a surgirem. Que é para a gente ir a se divertir nos meses de verão. Aqui no clube. É isso.
Pronto. E eu, pelo contrário...
Sempre, não é?
trago um livro chamado Dear Life, ou Amada Vida, da Alice Munro, que ganhou o Prémio Nobel e escreve essencialmente short stories. Yeah. Ela não escreve outra coisa sem ser short stories.
Ou para nós, escolhemos nobres e tudo, não?
Exato. Porque sim, já é a minha segunda Nobel deste ano.
Amiga?
Yeah. É a TBR, é tudo o que eu tenho cá para ler. Este livro foi-me oferecido no Natal pela minha cunhada Sara e pela sua irmã Sofia.
Ah, se vem da parte da Sara.
E a Sofia também tem muito bom gosto literário. Okay. E além disso.
Digo isto, finalmente, a Sara não falha. Não,
não
nas
fara.
Recomendações.
Não fara. Não falha.
Não fara.
A Fara. A Fara. Não fara. A Fara não salha. e o que é que eu ia dizer? Ah, e é um dos livros favoritos da irmã dela, da okay. Sofia, portanto.
Tem aqui já dois selos
de aprovação. E além disso, são short stories e eu vou tentar fazer com este livro o que não costumo fazer, que é ir lendo ao longo do mês.
Ok.
Uma short story aqui, outra ali, que é para não estar com aquela pressão de ler todas de seguida e ficar tipo...
Acabas por não aproveitar.
Não aproveitas nenhuma.
Yeah.
E estás tipo só naquela coisa do acabar de ler o livro. Uhum. E então este mês vou mesmo tentar fazer isso, que é... É um livro que me vai acompanhar ao longo do mês inteiro e eu vou lendo uma short story aqui e uma short story ali.
Muito bem.
Estou nessa vibe. Vou só ler a sinopse, de... Pronto, é um livro, é uma coletânea de contos, portanto não tem propriamente uma sinopse, mas diz... Uma poeta, na sua primeira festa literária em território inóspito, é resgatada por um colunista de jornal, acabando por partir numa incursão pelo continente que a leva a um inesperado encontro. Um jovem soldado, ao regressar da Segunda Guerra Mundial para os braços da sua noiva, sai na estação de comboio anterior à sua, encontrando numa quinta uma mulher com quem começa uma nova vida. Uma jovem mantém um caso com um advogado casado, contratado pelo pai para gerir os seus bens. Quando é descoberta, encontra uma forma surpreendente de lidar com a chantagista. Uma rapariga que sofre de insónias e imagina, noite após noite, que assassina a sua irmã mais nova. Uma mãe resgata a sua filha...
Quem tem irmãos mais novos e nunca sonhou com isso, não sabe.
Uma mãe resgata a sua filha no exato momento em que uma mulher deslocada invade o seu quintal. Eu acho bué que a Alice Munro, eu nunca li nada dela, mas tem assim umas premissas bué tipo...
Sim, sim.
Meio loucas, meio mistério... Meio...
O que eu senti, eu li há muitos, muitos anos, na altura em que ela ganhou o Nobel, eu comprei o Too Much Happiness,
uhum.
E li grande parte das histórias, só que depois, lá está, eu estava na minha era de DNF.
Sim.
E o que eu senti foi uma vibe muito semelhante às short stories do Raymond Carver.
Ok.
Que é... Tu não, nunca sabes bem o que é que está a acontecer. Sim. Ali, estás a ver? Se aquelas,
que é que
se aquelas pessoas são mesmo malucas, se és tu que estás a imaginar coisas, são sempre umas premissas meio estranhas, que é muito engraçado. Por exemplo, a última vez que lemos short stories no Clube do Livret foi com Lucia Berlin.
Que também é o mesmo género.
Exato. Mas acaba por ser um bocadinho mais diferente porque tem muitas vivências dela. E acaba por ser um bocadinho mais do dia-a-dia e mais daquele sofrimento diário. Aqui é mesmo tipo wild card. Yeah. Tu não sabes o que é que vai ser.
Eu
estou
muito curiosa.
Eu também estou muito curiosa com o que vem dir aí. Eu já tinha lido a sinopse, já tinha ficado... Huh.
Yeah.
E eu já me tinha esquecido. Sim. E agora eu vi outra vez.
Estou muito curiosa. Além disso, vamos ter leitura de Hello
Linda!
Beautiful. Hello Beautiful da Ana Politano vai ser a nossa leitura extra e exclusiva Discord. Do Discord. Dizer que eu acho que há muito tempo que não tínhamos tido uma discussão tão interessante como tivemos a de Revolução, que foi a nossa leitura extra e exclusiva do Discord ao longo do mês de Abril, não é? Que faz todo sentido. O Gonçalves foi avistado por várias pessoas do Discord na marcha do 25 de Abril.
Não, e é engraçado que quando o Revolução ganhou a votação, estava muito difícil de encontrar o livro.
Pois estava.
E eu, ultimamente, tenho ido a livrarias e ia lá.
Está em todo lado.
Aos montes em todas.
Portanto, leiam. É um livro também muito bom, apesar de ser denso e com, com muitas partes. Ou seja, não é só denso. Às vezes, partes do livro são densas, mas vale muito a pena. E se querem, sobretudo, compreender não só... Não é tanto, tipo, sobre o 25 de Abril em si, mas sobre aqueles tempos conturbados do PREC que
Porque
aconteceram a seguir.
Acaba por ser o que menos se fala e menos se compreende. Tipo, porque imagina, existe muita coisa sobre o pré e o dia do 25 de Abril.
Sim, mas depois toda aquela fase entre 25 de Abril e 25 de Novembro...
É meio estranho.
É meio estranha.
E é meio ali terra de ninguém.
Sim. Yeah. E então eu acho que o livro desenvolve muito bem tudo isso, tudo através da história de uma família, portanto é interessante. O Hello Beautiful também é uma história familiar e foi dos nossos livros favoritos do ano passado, dos favoritos da vida.
Absolutamente incrível.
É um favorito do Discord inteiro, eu acho, portanto quem ainda não leu, vá acompanhar a leitura por lá porque vale mesmo, mesmo muito a pena.
Acho que se este livro não ir bem a alguém vai ser daqueles que...
Eu nem vou ler. Nem vou ler as discussões.
Vai-me
só,
destruir.
Tipo, nem quero saber. E acho que é isto, amiga. Queres recordar como é que as pessoas chegam até nós?
E agora tu disseste, queres recordar? E eu recordar o que há tanta coisa para recordar, mas olha, livra de
tanta coisa na vida para recordar. A vida é um conjunto de recordações.
Sim, eu sei. Aquele Vitor Espadinha.
Tudo são recordações.
Perdemos-nos, fomos-nos.
A pessoa que está hoje connosco aqui na sala, Márcia Pedroso. porque nós vamos fazer pulseiras da amizade para o concerto da Taylor Swift, levantou só a cabecinha no momento em que nós começámos a cantar com ar como quem? Eu adormeci ou elas estão mesmo a cantar?
Não, estamos mesmo, estamos mesmo. A música favorita da minha mãe, Recordar é Viver.
Olha, beijo para a Cristiana, que já não era mencionada aqui há muito tempo.
É verdade. Livradepodcast@gmail.com é o sítio onde nos podem mandar todas as vossas recomendações, sugestões, whatever, desabafos.
Tudo.
Faz tudo na vida. Ou o Discord, ou nas nossas redes sociais, já sabem. E por hoje é tudo.
E por hoje é tudo. É tudo por agora. Até para a semana.
Porque eu morri no episódio de terapia. Quando disseram, agora vamos passar para o trânsito.
Sim.
Era o que ia dizer que estava trânsito na segunda circular. Pronto. Então, olha, por hoje é tudo. Até para a semana.
Até para a semana.
Tchau.